Muito boa tarde, vamos para a informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde, confirmam-se as piores notícias. Motociclista que sofreu acidente no entroncamento não resistiu aos ferimentos, era da Atalaia. Deputados do PS na Assembleia da República exigem explicações ao Ministro do Ambiente em torno da poluição no Nabão. Alcanena já tem um espaço do cidadão, a inauguração foi nesta sexta-feira.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Céu geralmente muito nublado, ainda aguaceiros que poderão ser localmente intensos e de granizo, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado a forte, tanto no litoral como nas terras altas, e ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima na região centro. Previstos estão 13 graus para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O homem de 39 anos que ficou em estado crítico após o despiste de uma moto no entroncamento acabou por não resistir aos graves ferimentos que apresentava e faleceu, sendo que o óbito foi declarado no hospital de Torres Novas. A vítima, que residia na Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, foi sujeita a diversas manobras de reanimação no trajeto entre o local do acidente, na Rua da Cascalheira, e a citada unidade hospitalar, mas infelizmente, apesar desses esforços, as piores indicações confirmaram-se. Recorde-se que o homem, depois de se despistar na sua moto, ainda embateu num poste da EDP, partindo, e ainda no anexo de uma habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Costa, António Gameiro e Dália Serrão, deputados eleitos no distrito de Santarém pelo Partido Socialista, questionaram o Ministro do Ambiente sobre a poluição no Nabão, uma situação a que não são alheios os recentes episódios que fizeram até com que a autarquia nabantina apresentasse queixa nas entidades competentes. No texto enviado para o referido Ministério, o PS recorda que o Nabão é um recurso hídrico que está intrinsecamente ligado ao Conselho de Tomar. Nos últimos tempos, têm sido observados e denunciados vários focos de poluição neste rio, situação que merece a preocupação da população de Tomar e dos seus autarcas, sendo uma causa transversal à sociedade nabantina. A defesa da qualidade e sustentabilidade ambiental são primordiais para os deputados do Partido Socialista que subscrevem este conjunto de questões, sublinha então este mesmo texto que demonstra ainda quais as questões dirigidas ao Ministério do Ambiente. No primeiro caso, se conhece a situação em causa e no outro, em que medidas foram então ocorridas. Que medidas foram ou vão ser tomadas perante este conjunto de episódios no Nabão. Susana Alves, residente na freguesia da Sabacheira e que foi a candidata da CDU nas eleições autárquicas de 2017, precisamente ao citado território, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para intervir no sentido de deixar um lamento ao que considera a falta de apoio aos lesados do incêndio do 15 de outubro. Ocorrência essa que, recorde, afetou a Sabacheira, assim como Carregueiros e Madalena Bezelga. Susana Alves quis saber então porque é que a sua freguesia ficou de fora da lista de apoios concedidos pelo Governo.
Eu venho hoje aqui como representante dos lesados do incêndio de outubro, do dia 15, da freguesia da Sabacheira, e vinha só pôr uma questão: porque é que a freguesia da Sabacheira fica sempre de fora? Porque é que não temos ninguém que puxe por nós, pelo nosso concelho, e porque é que os lesados dos incêndios do nosso concelho vão ficar uma vez mais prejudicados e sem apoio de ninguém? Já não é a primeira vez que a freguesia da Sabacheira arde, e muito, e nunca tivemos o apoio de ninguém. Sempre ardeu há anos, carda a totalidade quase, ou uma boa parte, e ficámos sempre sem nada, nunca fomos apoiados em nada.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu ao munícipe, referindo que ainda bem que a Sabacheira ficou de fora desses apoios, ou seja, a autarca deu conta dos requisitos que contribuem para a ajuda aos afetados com os incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de outubro, referindo que um desses fatores tem a ver com a área ardida, no caso 30%. Anabela Freitas garantiu ainda que nenhuma casa de primeira habitação que tenha ficado afetada foi esquecida pela autarquia.
Ainda bem que a Sabacheira ficou de fora. Porquê? Porque aquilo que foram, e não ficou de fora na totalidade, eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro terá que, se calhar, perguntar à força partidária porque é que, quando deliberaram a integração dos incêndios de 15 de outubro a extensão daquilo que eram os apoios dos incêndios de Pedrógão de junho, deliberaram para a extensão dos incêndios de 15 de outubro, porque é que não colocaram o Conselho de Tomar? Mas eu digo-lhe porquê. Há um conjunto de fatores que têm que ser integrados para que os incêndios possam ser considerados. Um desses fatores é que pelo menos 30% da freguesia arda. Felizmente, não ardeu 30% da freguesia da Sabacheira. E não é verdade que nós estejamos a apoiar as casas de primeira habitação, os edifícios de primeira habitação foram apoiados. No caso da Sabacheira, existe apenas um edifício de primeira habitação que é alugado, cujos proprietários é um casal já de idade no norte, que ainda estamos à espera da autorização para poder intervir na casa para substituição do telhado. E, portanto, nos incêndios de 15 de outubro, o que veio para Tomar foi apenas, e porque não reuníamos os outros requisitos, felizmente, porque não houve tanta área ardida, como aquilo que é necessário para se poder ter integrados nos incêndios, nos apoios dos incêndios de Pedrógão ou dos de 15 de outubro, foi a questão da habitação. E no caso do incêndio da Sabacheira, houve apenas uma habitação de primeira habitação e, portanto, assim que tivermos o aval dos proprietários da casa, obviamente que vamos intervir para reparar o telhado. O que lhe posso dizer é que as regras que existem hoje, para que possa haver apoios, pelo menos, entre outros fatores, pelo menos 30% da área da freguesia tem que estar ardida. Felizmente, não foi o caso da Sabacheira, nem de nenhuma das freguesias atingidas pelo incêndio de 15 de outubro, que não foi só a Sabacheira, foi também Carregueiros e foi a União de Freguesias Madalena Beselga. Felizmente, em nenhuma delas se atingiu a área mínima para poder aceder aos apoios que estão a ser dados agora, não se atingiu a área mínima de 30%. Portanto, eu pelo passado não posso falar.
Abrantes, Entroncamento, Ourém, Santarém, Tomar e Torres Novas vão contar com a fiscalização rodoviária com recurso a radar durante este mês de março, ação a cargo da Polícia de Segurança Pública. O aviso foi feito precisamente pela PSP numa iniciativa com o tema Quem o Avisa? Desta forma está estipulado o seguinte calendário de fiscalizações. No dia 6, terça-feira, das 8 às 12 horas, na Avenida António Farinha Pereira, em Abrantes. Também no dia 6, na mesma terça, das 9 às 13, na Rua Escola Regentes Agrícolas, em Santarém, no dia 9, das 8h30 às 12 horas, na Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, dia 13, das 8h30 às 12h30, na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no Entroncamento, no dia 19, das 8 ao meio-dia, na Rua Doutor Joaquim Francisco Alves, em Ourém, finalmente, dia 20, das 8 às 12 horas, em Santa Marta, no Conselho de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O distrito de Santarém, neste caso o Conselho de Alcanena, ganhou mais serviços de proximidade. Está em causa a inauguração do Espaço do Cidadão de Alcanena, estrutura agora situada no edifício da autarquia. Numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca. Registo, antes da sessão propriamente dita, para a assinatura dos protocolos de instalação e funcionamento dos Espaços do Cidadão, celebrados entre o município de Alcanena, representado pela Presidente da Câmara, Fernanda Aceicera, e as Juntas de Freguesia de Bugalhos, Moitas Venda, Monsanto e pela União de Freguesias de Malhô, Louriceira e Espinheiro, representadas pelos presidentes José Luís Ramos, Álvaro Gonçalves, Samuel Frazão e Lina Louro. Fernanda Aceicera, presidente da Câmara de Alcanena, não deixou de se congratular com esta mais-valia no serviço de proximidade.
Não obstante a Câmara Municipal ter assinado com a AMA um protocolo em dezembro de 2014, aprovado depois em janeiro de 2015, é um facto que depois a concretização do ponto de vista das responsabilidades da AMA ficaram depois a carecer de enquadramento, nomeadamente comunitário, passos que já foi a Senhora Secretária de Estado que diligenciou. E conseguimos assim instalar o mobiliário, a logística, informática em cada um destes espaços. Por isso, é para o município de Alcanena, e através da minha pessoa, uma enorme honra darmos este passo no nosso concelho e darmos este passo que também no concelho de Alcanena tem a marca da proximidade que ele pretende ter. Porque não avançámos com um espaço do cidadão, procurámos avançar com mais do que um espaço do cidadão, envolvendo as restantes autarquias do concelho, as juntas de freguesia e as uniões de freguesia. Hoje, também, simbolicamente, estamos aqui a assinar protocolos com essas juntas de freguesia e uniões de freguesia, considerando que os espaços do cidadão vão funcionar nas instalações das juntas e uniões de freguesia e também toda a colaboração que é necessária e que tem sido necessária para acolher este importante projeto, tem tido a colaboração de todos os senhores presidentes, todas as senhoras presidentes.
A secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, falou de uma rede que se aproxima às 700 estruturas do género.
É uma rede, como a senhora presidente disse, que nós temos procurado dedicar grande, se quisermos, investimento e cuidado. Com este espaço cidadão, a rede espaço cidadão fica com cerca de quase 700 espaços cidadão a funcionar em todo o país. Esta semana inauguraram também dois no entroncamento. Portanto, temos procurado, de facto, desde o início de funções deste governo, alargar esta rede de espaço cidadão, fundamentalmente por dois grandes motivos. Bom, o primeiro é porque, como aqui nós vemos, estes espaços cidadão funcionam por regra em freguesias, ou seja, a um nível mais próximo das pessoas do nosso território. Isso significa algo muito importante, que é a ideia de que não nos devemos ter que deslocar muitos quilómetros para poder aceder a algo como renovar a nossa carta de condução, alterar a morada do nosso cartão de cidadão, ou marcar uma consulta, ou serviços da ADSE, ou das finanças, tudo o que esteja incluído no catálogo de serviços do espaço cidadão. E, portanto, esta colaboração entre as freguesias, os municípios e a Administração Central, através da AMA e do Governo, na instalação deste espaço cidadão, é uma parceria virtuosa, uma parceria pública-pública de grande impacto, acreditamos nós, naquilo que é a acessibilidade das pessoas aos serviços públicos. É importante referir que este espaço cidadão tem todos os serviços que qualquer um de nós pode ter acesso em casa através do seu computador. Ou seja, o projeto Espaço Cidadão, o que permite é a quem quer que seja, ou porque não tem internet em casa, ou porque não quer, ou muito frequentemente o que acontece é, eu confio mais na pessoa que está à minha frente e me diz, olha, o seu assunto está tratado, não se preocupe, vá para casa, do que estar em frente a um ecrã que não me diz nada, apenas me diz o seu processo foi concluído, mas na verdade a confiança que me dá na prestação desse serviço é totalmente diferente daquilo que é estar a dialogar com alguém que me diz esteja descansado, está tudo tratado.
A Misericórdia de Tomar e a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa assinaram nesta quinta-feira um protocolo, acordo esse celebrado nas instalações da Santa Casa e que visa estabelecer parcerias futuras entre as duas entidades, precisamente com o maior abrir de portas da Misericórdia à comunidade, reforçando dessa forma o papel social que desempenha. A ERTE marcou presença na sessão, à altura em que Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar, deixou então claro que este protocolo visa um conjunto de entendimentos futuros entre as duas entidades.
Este protocolo estabelecido entre a Santa Casa da Misericórdia e a Casa do Conselho de Tomar certamente será o início de muitas parcerias e de muitos acordos que vamos estabelecer. Este protocolo, portanto, abre portas a entendimentos que serão certamente de benefício mútuo. O nosso interesse deste intercâmbio será certamente aproximar a Casa do Conselho de Tomar a Tomar e criar benefícios aos associados da Casa do Conselho de Tomar, aos tomarenses, todos os tomarenses que procurem a nossa colaboração em Lisboa serão sempre muito bem recebidos. Queremos também proporcionar aos tomarenses que estão em Lisboa uma aproximação com o nosso Conselho e a Casa do Conselho de Tomar só fará sentido se conseguir criar esse elo de ligação entre Tomar e Lisboa. Dentro deste espírito de colaboração, estaremos sempre disponíveis e temos muito gosto em aproximar a Casa do Conselho de Tomar com o nosso Conselho.
Destaque também para a intervenção de António Alexandre, vice-provedor da Santa Casa. O dirigente disse que esta é mais uma forma de envolver a misericórdia com a comunidade.
Sendo 2018 o ano europeu do património cultural e respondendo também ao estímulo que a União das Misericórdias Portuguesas nos faz para a realização de iniciativas desta natureza, hoje a Misericórdia de Tomar cumpre uma sua obrigação estatutária e para com a comunidade tomarense, assinalando desta forma também a sua vontade de abertura e colaboração ativa com a comunidade, a sua vontade de criar melhores condições para que o seu património histórico contribua para a valorização de Tomar, que com a implementação do seu futuro museu e igreja recuperada, em parceria com a Câmara Municipal e as outras várias entidades, se alcancem níveis de qualidade e visibilidade que a comunidade tomarense sente serem adequadas ao seu património histórico. A Santa Casa, com o seu património cultural, retrata não só a sua identidade, mas também a história da nossa cidade. Depois de um tempo de crise, vivemos novos tempos de esperança, tempos de atividade crescente, tempos de fazer. A Irmandade da Misericórdia de Tomar quer fazer parte desses tempos de modernidade e de fazer. Passar valores aos jovens, se dar a conhecer e de merecer o reconhecimento pelo trabalho de 507 anos nesta comunidade. E para esta comunidade, dos muitos dos seus doadores, dos seus provedores e irmãos que nos legaram este património histórico. A Misericórdia de Tomar é a sua intervenção social, nas suas mais variadas formas, no apoio aos necessitados, mas é e faz também parte do património de Tomar e da sua história.
Referência ainda para a intervenção do vice-presidente da autarquia na Bantina, o vereador Hugo Cristóvão, focou as suas palavras no vasto património da Misericórdia.
Portanto, é naturalmente uma instituição com essa imensa história, com esse imenso património e que, obviamente, como aliás ouvimos referir, teve também que se adaptar enfim, às várias épocas, não é, em que foi passando. E por isso tem efetivamente um enorme património, não só humano, nas atividades que presta, mas efetivamente também um enorme património cultural, algum deles está aqui presente, e também património edificado. E portanto, dito isto, um desafio, que é efetivamente aquilo que aqui hoje também estamos a assistir, seja um primeiro passo, efetivamente, para que este património da Misericórdia fique vastando, mais acessível, não só aos tomarenses, mas também a quem nos visita, porque isso pode ser também um bom contributo para a própria Misericórdia, desde logo, mas obviamente também para o todo que é o ecossistema, permita uma palavra, o ecossistema de Tomar, numa das vertentes que mais temos que também ir valorizando, que é naturalmente o turismo. E portanto este património pode ser de facto também um excelente contributo para isso mesmo. Depois do património edificado, que a Misericórdia é o maior proprietário, naturalmente, na cidade de Tomar, a nível de património edificado, e, portanto, que é um desafio, obviamente, que a Misericórdia tem também para enfrentar o que fazer a algum desse património, e, portanto, que esse desafio possa resultar não só num contributo para a Misericórdia e para a sua ação, mas também, efetivamente, para a comunidade e para os desafios e para as necessidades da comunidade, e que isso, eventualmente, possa até ser fruto de uma parceria, eventualmente, até com o próprio município.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Espaço agora para o desporto. Futebol, primeira divisão distrital. O Mação joga neste domingo a primeira das suas 8 finais que tem pela frente. O conjunto treinado por João Vitorino tem 7 pontos de vantagem sobre a União de Tomar, sendo que agora tem uma jornada dupla em casa, o que abre boas perspectivas de pelo menos manter essa diferença até ao duelo na cidade do Nabão entre os agora 2 primeiros. Mas há que olhar para o facto de o Mação ter perdido os 2 últimos jogos em casa e de nos últimos 10 anos o Amiense ter apenas perdido 3 dos 11 tornar-se embates entre ambos. Em Tomar, por sua vez, a União recebe o ex-candidato União de Almeirim num jogo de elevado grau de dificuldade, mas com favoritismo para os nabantinos, não só porque jogam em casa, mas também porque ainda têm uma réstia de esperança em chegar à liderança. Para além disso, nas últimas 4 deslocações ao Nabão, os almeirinenses perderam 4 vezes. Também esperançado está o Fazendense, que recebe a perigosa União Abrantina. Também aqui a balança pende para os donos da casa, nomeadamente porque já não perdem há mais de um ano no gozo desse estatuto. Ainda nesta ronda registo para a luta pela fuga à despromoção, num patamar em que os empregados do comércio são aqueles que mais responsabilidades têm, neste caso diante do tranquilo Ferreira do Zézer. O Riachense, esse, também não poderá vacilar no regresso de Mário Nelson com o seu Oriense ao Campo Coronel Mário Cunha, assim como convém ao Moçarriense pontuar, pelo menos em Samora Correia, onde mora uma equipa que está numa série de 3 vitórias seguidas. Resta o Torres Novas Cartaxo, duelo entre 2 das melhores equipas da competição, onde a luta pelo terceiro lugar ainda vai estar debaixo de olho. E importa sublinhar que neste domingo, precisamente, a ERTS irá, através da sua tarde desportiva, acompanhar este União de Tomar, a União de Almeirim. E assim, finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.